Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. Criminosos têm se aproveitado da tecnologia antiga de controles de portões automáticos para invadir prédios e condomínios.
As quadrilhas conseguem clonar os dispositivos. Hoje, três pessoas foram presas enquanto planejavam assaltar a casa do cantor Nando Reis.
A Vila Tranquila, num bairro de alto padrão de São Paulo, seria invadida de madrugada por três criminosos, segundo a polícia. Eles foram encontrados neste carro próximo ao condomínio.
Ao avistarem a viatura, eles demonstraram um extremo nervosismo e saíram em alta velocidade com o veículo quando procedemos à abordagem.
O carro era furtado e estava com as placas adulteradas.
Foi encontrado também no interior do veículo um controle remoto de cor azul e esse controle estava na frequência do portão da residência desse artista.
O artista é o cantor e compositor Nando Reis, ex-integrante do grupo Titãs.
Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul.
Nando Reis não estava em casa. Ele havia se apresentado em Curitiba na noite anterior. De acordo com a investigação, o controle clonado que estava com suspeitos realmente abria o portão do condomínio. A possibilidade de um roubo deixou os vizinhos assustados.
Você vê uma vila que você acha que você está segura, eu moro num prédio, a portaria está vulnerável.
Depois da prisão, os três suspeitos foram trazidos aqui para essa delegacia no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Depois de prestarem depoimentos, eles devem ser encaminhados para uma audiência de custódia. Dos três suspeitos, dois já têm passagem pela polícia, um por roubo e o outro por violência doméstica. Esse especialista em segurança alerta que muitos controles de portões automáticos possuem uma tecnologia antiga e podem ser facilmente clonados, e que uma invasão pode ser dificultada pelo uso de dispositivos mais modernos, com o chamado código rolante.
A cada acionamento, ele troca o código. Então, isso faz com que não consiga se clonar esse código. Não há como. Clicou, troca.
Outros itens de segurança, como câmeras com reconhecimento facial e fechadura com biometria, podem ser um reforço em prédios e condomínios.
Em São Paulo, a polícia suspeita que o soldado, desaparecido desde a madrugada de domingo, tenha sido sequestrado.
O carro dele foi encontrado abandonado numa rodovia no litoral do estado.
As buscas pelo soldado Luca Romano, de 21 anos, ocorrem em comunidades de Guarujá, no litoral paulista, onde o policial militar desapareceu. Equipes da polícia percorreram vielas da comunidade conhecida como Caranguejo, para checar uma denúncia de que haveria um cativeiro no local. Mas nada foi encontrado. Luca foi visto pela última vez na madrugada de domingo, durante a folga em uma adega que fica em Guarujá. Essas imagens foram registradas quando o PM deixava o local. O carro dele foi encontrado abandonado numa rodovia, com os vidros abertos e a chave no contato.
A gente sabe, né, que assim que um policial identificado, um policial no caso dele, um policial militar, a possibilidade, né, diríamos, de ele ser sequestrado, de acontecer um mal maior, essa possibilidade efetivamente existe, infelizmente.
No domingo, um suspeito foi preso e confessou que teria participado da morte do policial. Informação não confirmada pela investigação. Equipes foram até o local indicado pelo homem, mas não encontraram nenhuma pista. O policial militar trabalha na capital paulista, mas costuma frequentar o litoral. Ele está na corporação há 2 anos. É filho e irmão de policiais. O rastreamento do celular do PM indicou 2 localizações, uma comunidade aqui em Guarujá e outra de Santos, o que sugere que estejam andando com o aparelho.
Deixaram o celular ligado, né, para, digamos assim, despistar, né, a localização, o local onde efetivamente ele poderia estar.
Veja agora outras notícias desta segunda-feira.
Governo revê meta fiscal para o ano que vem e salário mínimo deve ser de R$ 1.502.
Corregedor do Conselho Nacional de Justiça afasta a juíza que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato.
Telhado de mercado desaba na Grande São Paulo e 11 pessoas ficam feridas.
Adolescente tenta fugir da polícia e capota carro com mais de 500 quilos de maconha no Paraná.
Justiça determina a devolução do passaporte do empresário Renato Cariani.
Começa o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente americano.
Israel confirma resposta ao ataque aéreo do Irã.
E o dia tenso no mercado, dólar fecha no maior valor desde março do ano passado.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
A polícia do Rio de Janeiro investiga o atropelamento de 4 pessoas após uma briga na saída de uma festa.
O motorista é menor de idade. Uma das vítimas está internada em estado grave.
O carro passou por uma perícia durante a manhã. O vidro dianteiro ficou bastante danificado por causa do impacto. O atropelamento aconteceu após um grupo de jovens, a maioria menores de idade, se envolver numa briga. A confusão generalizada foi na saída de uma festa na madrugada de domingo, na zona norte do Rio. Um dos rapazes deixou o local e voltou com um veículo em alta velocidade. 4 pessoas foram atingidas. Uma delas é Marcos Yuri da Silva Costa, de 18 anos, que foi internado em estado grave neste hospital. Segundo a família, ele está sedado e teve lesões nos pulmões e no cérebro.
O meu irmão estava na briga sim, mas não viu o caso dele ser atropelado, porque isso não existe. Eu quero justiça o mais rápido possível.
O atropelador tem 17 anos. Ele se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Aos policiais, o adolescente disse que o carro era da mãe dele. A investigação tenta esclarecer agora se ele pegou o veículo escondido dos responsáveis. Esta testemunha afirma que o adolescente tinha o costume de dirigir o veículo.
Ele ofereceu carona para colegas de colégio, anda com o carro para cima e para baixo. A mãe, no caso, alega que ele pega escondido, mas na verdade ele não pega escondido.
O carro usado no atropelamento é de uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura do Rio. A administração municipal informou que vai aplicar uma multa e anular o contrato. A empresa Ferreira Soluções Eletromecânicas informou que vai tomar as medidas cabíveis em relação ao ocorrido e à funcionária.
Uma força-tarefa da Polícia Federal tenta identificar os corpos encontrados num barco à deriva no litoral do Pará. A suspeita é de que sejam de imigrantes haitianos.
A perícia nos corpos é feita no Instituto Médico Legal de Bragança, a mais de 200 quilômetros de Belém. O trabalho é realizado por peritos da Polícia Federal e deve seguir protocolos internacionais de identificação de vítimas de desastres. O método permite identificar corpos com o uso de amostras de DNA, impressões digitais, além da arcada dentária e o reconhecimento de objetos pessoais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam as mortes. O barco foi encontrado à deriva por pescadores no último sábado na comunidade Barra do Coatipuru, em Bragança, litoral paraense. Dentro estavam vários corpos já em estado de decomposição. A polícia confirmou que não foi localizado nenhum tipo de droga. A suspeita é de que as vítimas sejam estrangeiras, mas a confirmação só pode ser feita com o resultado da perícia. A Polícia Federal não deu um prazo para a divulgação do laudo.
As autoridades locais também já se manifestaram dizendo que não tinham conhecimento ou nenhuma informação em aberto de pessoas nacionais precisando de socorro. Por isso, talvez, essa hipótese de que eles não sejam brasileiros, não sejam nacionais, ela está sendo aventada.
A embarcação tem entre 12 e 15 metros e estava sem motor. O barco deve ser levado ainda esta semana para Belém.
Essa embarcação ela tem 2 acessos ao que seria um porão e há informações de que lá dentro também há corpos.
As Forças Armadas de Israel anunciaram que o país vai responder ao ataque do Irã ocorrido no final de semana. Hoje, o gabinete de guerra se reuniu para planejar as próximas ações. Segundo a imprensa local, Israel não tem a intenção de provocar um conflito em larga escala.
Direto de uma base aérea, o chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, afirmou que Israel nunca havia sofrido um ataque deste tipo e que as forças do país preparam um contra-ataque. Estamos considerando nossos passos e este lançamento de tantos mísseis no território do Estado de Israel vai ter uma resposta, afirmou o militar. Na noite de sábado, o Irã lançou mais de 350 drones e mísseis contra o território israelense. A defesa do país conseguiu interceptar 99% dos artefatos. Um vídeo divulgado pela defesa israelense mostra como os drones foram destruídos. Este aqui, a partir de um navio de guerra. O embaixador de Israel no Brasil está em Tel Aviv. Daniel Zonshein afirma que, com o ataque, o Irã mostrou que tem capacidade militar para lançar armas nucleares a longa distância.
Já vimos que tem habilidade de mandar mísseis para Israel. Espero que não vamos chegar para este ponto de decisão.
O Gabinete de Guerra de Israel se reuniu hoje pelo segundo dia seguido para discutir uma retaliação ao Irã. Fontes afirmam que o governo procura uma resposta firme contra o país inimigo, mas não o suficiente para desencadear uma guerra regional. Os Estados Unidos tentam agir rápido para evitar que o conflito no Oriente Médio alcance proporções maiores. O presidente Joe Biden disse que o governo americano está comprometido com a segurança de Israel e que acredita que um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns devem acontecer em breve. Em uma coletiva, um porta-voz do governo do Irã afirmou que o ataque do final de semana foi uma reação legítima e responsável ao bombardeio da embaixada do país na Síria e que o Irã não pretende aumentar a tensão na região. O conflito contra o Irã fez Israel adiar os planos de uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O local é considerado o último refúgio dos terroristas do Hamas, que se esconderam em meio a mais de 1 milhão de pessoas refugiadas na cidade. Nesta segunda-feira, um grupo da Confederação Israelita do Brasil, que está em visita a Israel, foi até a região atacada pelo Hamas no sul do país. Um dos pontos visitados foi o local onde aconteceu a festa de música eletrônica invadida pelos terroristas.
Imagina aquele grupo de jovens que saíram para uma festa e de repente viram as vidas ceifadas de amigos, de familiares. Eu fiquei realmente muito emocionado, comovido, né?
Fernando Lautenberg, que é comissário da Organização dos Estados Americanos para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, disse que aumentou a discriminação contra o povo judeu em meio ao conflito que começou com a invasão em Israel em 7 de outubro do ano passado.
O que acontece é que ocasiões como esta permitem aos antissemitas saírem a público e dizer as coisas que dizem e terem um álibi, terem uma justificativa para colocar de público o seu ódio e o seu intento de discriminação.
Líderes mundiais condenaram os ataques iranianos a Israel no final de semana.
Ao mesmo tempo, aliados dos dois países buscam soluções para que o conflito não se espalhe pelo Oriente Médio.
O presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje que a resposta do Irã foi desproporcional por atingir diretamente o território israelense e abre um precedente perigoso. Macron também disse que fará de tudo para que os ataques não continuem. Durante sessão do parlamento britânico nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Rishi Sunak falou que os iranianos tentaram mais uma vez desestabilizar e instaurar o caos no Oriente Médio. Ele ainda pediu moderação para evitar novos conflitos. Hoje, ao lado do vice-presidente iraquiano, chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, destacou a eficiência de Israel na defesa do território. O secretário de Estado disse que o país está comprometido em proteger os israelenses. Estados Unidos, França e Reino Unido também atuaram para derrubar mísseis e drones lançados na direção de Israel. Ontem, a Rússia manifestou preocupação e pediu moderação aos países. O ministro das Relações Exteriores da China também pediu calma na resolução do conflito.
No primeiro dia útil desde os ataques iranianos a Israel, as bolsas aqui da Europa não operaram em uma mesma direção. Enquanto o principal índice do Reino Unido fechou em leve baixa, indicadores da Alemanha, França e Itália registraram uma leve alta. Não houve uma repercussão imediata nas ações, mas se a tensão aumentar, o preço do petróleo vai ser afetado diretamente.
O Irã é o quinto maior produtor de petróleo do mundo e uma possível queda na produção levaria a um aumento do valor da venda. Hoje, com o sucesso na resposta de Israel, que interceptou 99% dos mísseis iranianos, as cotações operaram em queda.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou hoje que o governo brasileiro condena qualquer ato de violência. A declaração foi dada após críticas à nota divulgada no sábado à noite. Em nota, o Brasil externou preocupação, mas não condenou o ataque de mísseis e drones do Irã contra Israel. Nesta segunda-feira, em entrevista ao lado da chanceler argentina, Diana Mondino, o ministro afirmou que o país condena todo o ato de violência.
Nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, numa coisa, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes.
Veja a seguir. Governo prevê salário mínimo de R$ 1.502 em 2025.
Duas pessoas são mortas em tiroteio dentro de casa de festas no Rio de Janeiro.
Começa o julgamento de um dos quatro processos criminais contra o ex-presidente Donald Trump.
O Ministério da Fazenda reduziu a meta fiscal do ano que vem de 0,5 ponto percentual de superávit do PIB para déficit fiscal zero, ou seja, gastos e investimentos não poderão ser maiores do que as receitas, o dinheiro que entra para o caixa do governo. Os dados estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi divulgada hoje em Brasília e encaminhada ao Congresso. A LDO define as metas, as diretrizes econômicas do governo federal para o ano seguinte, portanto, para 2025. O anúncio repercutiu no mercado financeiro, que já vivia um dia tenso por causa do conflito entre Israel e Irã. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve queda de 0,49%. Já o dólar subiu 1,24%. E encerrou o dia cotado a R$ 5,18. Essa é a maior cotação desde março do ano passado. A LDO também prevê um salário mínimo de R$ 1.502 a partir de janeiro do ano que vem. O reajuste previsto é de 6,37%, o que equivale a R$ 90.
Ao menos três rodovias federais do Maranhão estão com trechos interditados em decorrência das chuvas. Os temporais do fim de semana provocaram enxurradas que arrancaram parte do asfalto das rodovias. Uma delas é a BR-316 na cidade de Santa Inês. Pelas imagens, é possível ver que a pista cedeu e é impossível atravessar de carro. Dois trechos da BR-222 também foram totalmente interditados. Um na cidade de Bom Jesus das Selvas e o outro entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia do Tide, no norte do estado. Ainda não há previsão de quando as rodovias serão liberadas.
Já estamos na metade de abril e nada das temperaturas caírem. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber quando é que o frio chega. Ô Lid, vem pelo menos um friozinho esse mês? Boa noite.
Vem sim, Cris, e no final dessa semana. Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. Neste momento, as imagens de satélite mostram nuvens de temporais sobre Mato Grosso do Sul e a região sul. Amanhã uma frente fria se forma na Argentina e avança em direção ao sul do país. Aqui no Brasil, ela forma um corredor de umidade que aumenta a chuva do Rio Grande do Sul até o Acre. Atenção, Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande e Rio Branco. Os temporais podem causar enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra. Nesta terça-feira, tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. A capital mais fria será Curitiba, com chuva forte até 23 graus. Em Belo Horizonte, faz até 29, em Cuiabá 33, em João Pessoa 31 e até 37 em Boa Vista. Em São Paulo, terça-feira com máxima de 30. Na quarta, a chuva aperta à noite, faz até 28. Na quinta, finalmente um friozinho, os termômetros não passam dos 22. Aí, a sexta-feira amanhece com apenas 14.
Tempo delivery para a Cida da cidade de Jequié, na Bahia, Lidy.
Vamos lá, Celso. Cida, boa noite para você. Terça abafada com 32 graus e temporais. Na quarta, máxima de 33 com chuva passageira. E na quinta, faz até 34.
Vamos atender o Ronaldo, que é do Distrito Federal, Brasília.
Ronaldo, na nossa tela. Tudo bem, seu Ronaldo? Olha, terça ensolarada com chuva fraca no fim do dia e até 29 graus. Na quarta e quinta, máxima de 30. Faça como eles. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris, Celso.
Obrigada, Lidy.
Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, 11 pessoas ficam feridas em desabamento do teto de um supermercado na Grande São Paulo.
Em 16 anos, o número de áreas dominadas por grupos criminosos, mas que dobrou no Rio de Janeiro.
Medicamento receitado para dor de garganta quase mata piloto de moto velocidade.
Onze pessoas ficaram feridas no desabamento do teto de um supermercado em Diadema, na Grande São Paulo.
Clientes e funcionários viveram momentos de desespero quando a estrutura veio abaixo.
Do alto, dava para ver a extensão do desabamento. Muitos clientes e funcionários ficaram debaixo dos escombros. Uma pessoa que por pouco não foi atingida gravou o desespero das vítimas logo após o acidente.
Quando acabei de sair, aconteceu esse acidente. Muitas pessoas feridas, muitos clientes feridos.
O teto do supermercado em Diadema desabou durante a tarde e atingiu a parte da frente do imóvel. Segundo testemunhas, a área mais afetada foi a dos caixas, onde havia uma grande movimentação de pessoas.
Quando pensa que não, o teto deu abaixo.
A única reação que eu tive foi virar o braço e encostar.
Segundo a Defesa Civil, o telhado que desabou havia passado por uma manutenção hoje de manhã. Os próprios funcionários do mercado participaram do trabalho. Cerca de 20 minutos antes do desabamento, uma forte chuva caiu aqui na região, o que pode ter favorecido o acidente. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. Segundo a Prefeitura de Diadema, as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região e estão fora de perigo. O mercado foi construído em 2012. Estava com o alvará de funcionamento e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia. Uma perícia vai determinar o que provocou o acidente. A direção do supermercado afirmou que vai colaborar com as investigações.
Uma empresária foi atingida por um tiro depois de uma discussão de trânsito em Goiás. A bala ficou alojada na cabeça da vítima.
O suspeito de ter feito o disparo foi identificado, mas ainda não foi localizado.
A imagem de raio-x mostra onde a bala ficou alojada na cabeça da empresária.
A intenção foi colocar a mão e quando eu coloquei, eu senti que realmente eu tinha sido atingida porque eu consegui sentir a bala no meu couro cabeludo. A pressão é muito forte.
Damaris e o marido estavam nesta caminhonete, na GO-060, entre Goiânia e Trindade. Ele conta que foi fechado por um carro prata, nesse trecho da rodovia.
Eu vi o carro vindo em alta velocidade com o farol aceso, passou para a direita, entrou e já entrou na minha frente. E começou a ficar freando. Ele foi freando, de quase parado. Eu chegava a ficar 30 por hora, um exemplo. Aí eu tentei sair. Quando eu tentei sair, ele me fechou.
A confusão entre os motoristas continuou por cerca de 2 quilômetros na rodovia.
E encostou na direita, quando eu vi, ele já estava com a mão para fora, me xingando, tudo. Eu passei, reduzi e revidei o xingamento dele. Xinguei ele também e fui embora. Nesse tempo que eu fui embora, o carro dele estava parado, ele pegou e atirou.
A bala acertou o vidro traseiro da caminhonete. O projétil atingiu a base metálica do encosto de cabeça, o que diminuiu o impacto no corpo da empresária. Ela foi levada para esta unidade de pronto atendimento e depois transferida para um hospital de urgências em Goiânia. O Brasil está entre os 5 países com trânsito mais violento do mundo, o que inclui brigas por imprudência ou colisão entre veículos. O marido da empresária registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia. A Polícia Civil investiga o caso. Por meio de imagens de câmeras de monitoramento da rodovia, foi possível identificar um suspeito que pode ter sido responsável pelos disparos. A empresária já está em casa, depois de fazer uma cirurgia para a retirada da bala.
Minha família estava todinha dentro do carro, meu esposo e meu filho. Então a gente pensa em querer viver mesmo ali. Nesse momento é só lutar pela vida para que não acontecesse nada mais.
Um procedimento médico simples quase provocou a morte de um piloto de moto velocidade no Rio Grande do Sul. O erro teria sido na forma como o remédio foi aplicado.
Uma dor de garganta fez com que Denison, de 26 anos, procurasse um médico. Mas o medicamento receitado desencadeou uma reação inesperada.
Quando eu cheguei lá, a médica me orientou, falou, olha, nós vamos te encaminhar para a sala de enfermagem, ali onde vai ser administrada a adrenalina, de forma subcutânea, né? Então ela deixou bem claro que seria uma injeção na barriga. A outra colega estava fazendo um acesso na minha veia e ela pegou aquela medicação e começou a fazer na veia. Daí eu perguntei, moça, o que é isso? Ela, adrenalina. Quando ela começou a injetar, eu comecei a passar mal, meu coração começou a acelerar.
A medicação foi aplicada nesta unidade de pronto atendimento na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Depois do procedimento, o paciente foi transferido às pressas para este hospital em Porto Alegre, onde ficou internado por 2 dias. O boletim médico aponta que o problema cardíaco foi causado por infusão inadvertida de adrenalina. E outros exames descartaram a possibilidade de um infarto provocado por uma doença pré-existente. A Prefeitura de Cachoeirinha informou que investiga o caso e que, se for confirmado qualquer erro, medidas administrativas serão adotadas. Denison alega que foi atrás do prontuário na unidade de Cachoeirinha, mas que não teve acesso ao documento. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul disse que ainda não foi notificado sobre o caso, mas que a situação será apurada assim que houver a denúncia.
A polícia investiga quem era o alvo dos criminosos armados que invadiram a festa na zona norte do Rio de Janeiro no fim de semana.
2 pessoas foram mortas e 4 ficaram feridas.
O corpo de uma das vítimas da troca de tiros foi sepultado hoje. Wilson Henrique Porto tinha 51 anos. E segundo testemunhas, só apareceu na festa para abraçar um amigo. O outro homem morto é suspeito de ser um dos invasores da casa de festas. A polícia ainda não sabe quem seria o alvo dos tiros. Pelas investigações, o grupo invasor é de uma comunidade na Zona Oeste, responsável por boa parte das tentativas de expansão territorial do Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio. Câmeras de segurança registraram o momento em que 5 criminosos armados desceram de um carro. Eles fizeram disparos em frente ao salão de festas em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio. Outras imagens mostram o tumulto do lado de dentro da casa. Um homem com registro de colecionador de armas reagiu e trocou tiros com os criminosos. Ele foi baleado e caiu ao lado de uma piscina onde crianças se divertiam. Depois, um tiro atingiu um dos invasores, que saiu rastejando do salão. No lado esquerdo do vídeo, um policial militar sentado em uma cadeira também foi baleado 6 vezes. O PM está hospitalizado em estado grave.
Graças a Deus, ele não vai precisar fazer a cirurgia agora de imediato, mas posteriormente para frente vai precisar sim, mas vai estar mais estabilizado, mais pé no chão, vai dar tudo certo.
O JR te ajuda com as principais dúvidas sobre a dengue. A dengue só existe no verão? A resposta é não. A doença é registrada durante todo o ano, mas os números aumentam durante o verão em decorrência do calor e das chuvas. Temperaturas muito altas favorecem a eclosão dos ovos, que dão origem a milhares de novos mosquitos. E no período chuvoso, o acúmulo de água faz com que a proliferação do Aedes aegypti se intensifique. JR, de olho na dengue. O corregedor federal do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza Gabriela Hart da magistratura. A juíza substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, que julgou os processos da Lava Jato na primeira instância.
O corregedor também determinou o afastamento das funções do juiz federal Danilo Pereira Júnior e dos desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Lenz e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Todos são acusados de irregularidades na condução dos processos da Lava Jato.
A Associação dos Juízes Federais do Brasil considerou inadequado o afastamento da juíza Gabriela Hart e dos outros três desembargadores e afirmou que a retirada dos desembargadores da atuação no judiciário seria de competência do plenário do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e não de um só ministro ou apenas pelo corregedor.
A juíza Gabriela Hart e o juiz Danilo Pereira Júnior não vão se pronunciar sobre a decisão do CNJ. Até o momento, os desembargadores Eduardo Thompson e Loraci Flores não se manifestaram.
O sistema de compartilhamento de informações bancárias, conhecido como Open Finance ou Finanças Abertas, tem uma mudança importante a partir de hoje. Quem vai contar para a gente toda essa história é a Patrícia Lages. Oi, Paty, boa noite. Explica para a gente o que significa essa mudança, por favor.
Vamos lá, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Atualmente, o sistema financeiro aberto permite que os bancos compartilhem dados dos clientes entre as instituições. Todas as movimentações financeiras de uma pessoa física ou jurídica criam o seu histórico financeiro. Isso vai desde pagamento de contas, tipos de cartão e limites, os seguros, os empréstimos, os financiamentos e também os investimentos. Esses dados todos são sigilosos, mas ao optar pelo Open Finance, o cliente autoriza que alguns dados desse histórico sejam compartilhados com outras instituições. O que muda é o prazo de compartilhamento dessas informações. Antes, era de, no máximo, 12 meses. Depois disso, era necessário pedir renovação diretamente ao cliente. Mas, a partir de hoje, o prazo será por tempo indeterminado, sendo que o cliente pode solicitar o cancelamento dessa autorização a qualquer momento.
Ô, Paty, quais seriam as vantagens e as desvantagens de se optar por esse sistema de financeiro aberto?
Vamos ver aqui, Cris. O objetivo do Open Finance é que as instituições tenham mais informações para poder oferecer produtos e serviços de acordo com o perfil do cliente. Uma das vantagens citadas pelo Banco Central é a redução do tempo de abertura de conta, de 32 horas para pouco mais de 2 horas. Por outro lado, a ampliação da exposição dos dados pode gerar maior risco de vazamento de informações. Por isso, é preciso ficar atento e optar por bancos mais seguros. Cris, Celso.
Obrigada, Paty.
Veja a seguir. Adolescente tenta escapar da polícia e capota o carro. Dentro do veículo havia mais de 500 quilos de maconha.
Justiça devolve o passaporte do empresário Renato Cariani, réu no processo de venda de produtos químicos para o crime organizado.
Presidente Lula lança programa Terra da Gente para a reforma agrária em meio à intensificação de invasões pelo MST.
Começou hoje nos Estados Unidos o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente americano.
Donald Trump é acusado de supostamente comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos para não ser prejudicado durante a campanha presidencial em 2016.
Antes de entrar no Tribunal de Manhattan, em Nova York, Trump afirmou que é vítima de perseguição política. A sessão começou com um pedido inusitado dos advogados de defesa. Eles solicitaram que a corte fosse suspensa e o juiz afastado do caso. Isso porque o magistrado, Juan Merchan, teria uma filha que presta consultoria para políticos de oposição a Trump. E por isso, ele não estaria isento de julgar o réu. Mas o argumento foi negado. Donald Trump responde a 4 processos criminais. Só no caso que começou a ser julgado hoje, há 34 acusações. A ação se refere ao pagamento do equivalente a R$ 660 mil pelo silêncio de Stormy Daniels, uma atriz de filmes adultos com quem Trump teria tido um relacionamento extraconjugal. Uma dessas acusações é de fraude. O dinheiro foi declarado como sendo para serviços jurídicos, mas os procuradores acreditam que foi uma manobra para não prejudicar a campanha para presidente. Na época, a atriz não denunciou o caso e Trump venceu as eleições em 2016. Michael Cohen, ex-advogado de Trump na época, é peça-chave da acusação. Ele assumiu ter feito o pagamento para comprar o silêncio da atriz e foi preso. Cohen e Stormy Daniels devem testemunhar contra Trump. O julgamento nos Estados Unidos é histórico e por isso atrai tanto a atenção do público. É a primeira vez que um ex-presidente americano responde a um processo criminal e pode levar semanas até a sentença, o que não deve impedir que Trump seja nomeado como candidato do Partido Republicano e enfrente o atual presidente Joe Biden nas eleições presidenciais.
Um parlamentar da Geórgia agrediu um colega com um soco no rosto e deu início a um tumulto generalizado no país europeu. O integrante do parlamento defendia um projeto de lei quando foi surpreendido por um opositor. Outros políticos se envolveram na briga e causaram um grande tumulto. O sinal da transmissão foi cortado em seguida. O Senado discutiu uma proposta que quer considerar como agente estrangeiro toda empresa ou ONG de donos internacionais. Críticos alegam que a medida é semelhante à usada na Rússia para reprimir a oposição.
O FBI, a Polícia Federal Americana, vai investigar se os tripulantes do navio que derrubou uma ponte em Baltimore sabiam das falhas técnicas antes de deixar o porto. 6 pessoas morreram. A armeira que entregou um revólver com munição real para Alec Baldwin foi condenada a 18 meses de prisão. O ator matou a diretora de fotografia durante as gravações do filme Rust. O presidente francês Emmanuel Macron deu início à contagem regressiva dos 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Na Grécia, atores fizeram um ensaio final para a cerimônia, em que será acesa a chama olímpica, que vai ser levada até a capital parisiense. A Tesla, fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk, planeja demitir cerca de 14 mil funcionários em todo o mundo. Há 10 dias, a empresa anunciou a redução das entregas de automóveis.
O presidente Lula lançou hoje o programa Terra da Gente. A meta é assentar quase 300 mil famílias de pequenos produtores rurais até 2026.
O novo programa para a reforma agrária deve agilizar a aquisição de terras pelos agricultores.
É uma forma nova da gente enfrentar um velho problema. Eu pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga.
No decreto assinado nesta segunda-feira, o governo liberou R$ 520 milhões para aquisição de terras para a reforma agrária e áreas quilombolas. 73 mil famílias devem ser beneficiadas neste ano. O lançamento do programa aconteceu após pressões do MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra anunciou novas invasões de propriedades privadas no Abril Vermelho. No final de semana, o MST retomou uma ocupação de terra da Embrapa em Pernambuco. A invasão acontece justamente em um momento em que o presidente Lula tenta diminuir resistências e se aproximar dos ruralistas. Em 2023, aconteceu uma série de invasões que levaram à criação da CPI do MST no Congresso Nacional. Lula cedeu à pressão e, após adiamentos, lançou o novo programa para a reforma agrária. Mesmo assim, nesta segunda, houve 24 ocupações em 11 estados.
É um processo para mostrar para a sociedade brasileira que nós queremos oferecer alternativas
para assentar famílias, para produzir alimentos de qualidade, para promover o sucesso das famílias. Não existe forma melhor de incluir do que pela via econômica.
O presidente do Senado recebeu hoje governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados. Rodrigo Pacheco vem mediando as propostas com o governo federal para a definição de uma nova forma de corrigir os débitos. Os governadores propõem que a correção das dívidas seja feita pela inflação medida pelo IPCA, acrescida de 1% de juros. Os governadores também querem que as dívidas sejam reduzidas com a transferência de ativos para a União, como companhias de energia ou saneamento.
Um adolescente foi apreendido por transportar mais de meia tonelada de maconha no Paraná. O motorista de 16 anos fugiu da abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Na perseguição, ele perdeu o controle do carro e capotou em Laranjeiras do Sul, na região central do estado. Dentro do veículo, os agentes encontraram 559 quilos de maconha. O adolescente vai responder por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, receptação e direção perigosa. O carro havia sido furtado em Curitiba no ano passado. O número de áreas dominadas por grupos armados no Rio de Janeiro mais que dobrou nos últimos 16 anos. Os dados fazem parte de um levantamento inédito divulgado hoje.
O Comando Vermelho domina mais da metade da região metropolitana da capital fluminense. A pesquisa também mostrou que as milícias perderam espaço para a maior facção criminosa do estado.
Confrontos frequentes e vítimas de balas perdidas. Moradores sem o direito básico de ir e vir. Em 16 anos, as áreas dominadas por grupos armados mais que dobraram no Rio de Janeiro. Em 2008, menos de 9% da região metropolitana estavam sob a influência de criminosos. Em 2023, o índice passou para 18%. No período, o CV, maior facção criminosa do Rio, cresceu quase 90%. E os grupos paramilitares triplicaram o domínio territorial. Nos últimos anos, no entanto, o tráfico passou a buscar regiões até então dominadas pela milícia. A maior delas foi enfraquecida após a morte de Wellington da Silva Braga, o Eco, em 2021.
Após isso, a gente vê uma fragilização das milícias e essa fragilização se transforma numa oportunidade para o Comando Vermelho, que vinha perdendo territórios em 2020 e 2021, para recuperar esses territórios, né? Principalmente na Baixada e no Leste Metropolitano.
Apesar da expansão do Comando Vermelho pelo estado do Rio, as milícias ainda controlam a maior parte da capital fluminense. No ano passado, os grupos paramilitares estavam em 66% das áreas pesquisadas. A maioria na zona oeste da cidade.
É necessário que, do ponto de vista das políticas de segurança pública, nós avancemos para a questão de ordem mais geral, que é o controle territorial armado no Rio de Janeiro, é um dos mais graves problemas nessa área de segurança pública, que essas ações ocorram tendo como principal objetivo a proteção das populações que moram nesses locais controlados por grupos armados.
O governo do Rio de Janeiro não respondeu aos nossos questionamentos sobre a expansão de facções criminosas e das milícias.
A Justiça de São Paulo determinou hoje a devolução do passaporte ao empresário e influenciador digital Renato Cariani.
Novos documentos mostram detalhes da negociação de produtos químicos investigada pela Polícia Federal.
Um documento inédito, obtido pelo Jornal da Record, revela como o empresário Renato Cariani reagiu ao ser notificado pela Receita Federal sobre duas das 60 vendas de produtos químicos que se tornaram o foco da investigação. A Anidrol, fábrica de Cariani, questionou o banco sobre a origem de um depósito em espécie no valor de R$ 103.500.
A resposta veio no dia 13 de março de 2018 e confirmou que a empresa recebeu em sua conta um depósito em dinheiro de uma multinacional.
A cada venda realizada, nós comunicávamos à Polícia Federal. A tratativa era fiscal, tributos, impostos. Juntamos toda a nossa documentação, entregamos na Receita Federal e o fiscal disse: ok, está tudo bem.
Cariane enviou este e-mail 12 dias antes da resposta do banco. O destinatário era o cliente Augusto Guerra, uma pessoa que nunca existiu e que fingia ser gerente de vendas da multinacional. O empresário questiona o suposto representante e pede o contato do departamento fiscal da empresa.
O cliente me tranquilizou, dizendo que havia sido algum tipo de confusão do setor fiscal e eu atendi a demanda do setor fiscalizador.
O Ministério Público de São Paulo encontrou evidências de que o e-mail de Augusto Guerra foi criado pelo amigo de Cariane, Fábio Spínola Mota, que também é réu no processo. Para a investigação, a troca de e-mails é uma farsa. Hoje, uma decisão da Justiça favoreceu a defesa de Renato Cariane. Determinou que o passaporte seja devolvido. Assim, o empresário poderá deixar o país para fazer trabalhos no exterior, desde que comunique às autoridades com 15 dias de antecedência e apresente as passagens de ida e volta. Para a Polícia Federal, Cariane, a sócia dele, Roseli, os amigos Fábio e Andréia, e um ex-funcionário do casal tinham envolvimento no esquema que desviou produtos químicos suficientes para produzir 15 toneladas de cocaína e crack. Todos alegam inocência.
Alguma possibilidade de que Renato Cariane não soubesse o que se passava na empresa dele?
Não, tanto ele quanto a Roseli tinham plena ciência do que acontecia.
O advogado de Cariane é o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Ele diz que o empresário foi vítima de um golpe.
O Cariane é uma vítima desse processo, ou seja, ele cai exatamente numa situação que talvez qualquer um de nós cairia nas condições em que ele estava.
A sócia de Cariane na Anidrol diz que as vendas eram comunicadas à Polícia Federal.
É tudo planilhado. Eu desafio alguém a encontrar alguma coisa assim que demonstre que eu fiz de má fé alguma coisa.
Essa edição termina aqui. À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, depoimentos inéditos em DOC Investigação. Com o caso que ficou conhecido em todo o país como a máfia dos transplantes em Minas Gerais. É imperdível. Ótima noite para você.
Boa noite.